penso che non marco in anno. Secondo te che ho marcato?
E quando era a triage?
Fesso che ne fai. Era fa pazzesco. Non fanno mai su un diabetico, penso di fare... Ma neanche, normalmente, perché è la prima volta, parla di mio dotto, canta Francisco, te lo sei,
um automóvel branco percorre as ruas e ruelas da cidade de Ponta Delgada. A conduzir vai Rui Santos e Hélder Fernandes está sentado no banco do Pendura. Os dois trabalham na Associação Novo Dia, que lida diariamente com problemas de toxicodependência na ilha de São Miguel. O carro encosta numa rua que é acompanhada de estaleiros dos dois lados. Rui sai do carro e dirige-se a um homem de barbas brancas. Já conhece a rotina, aproxima-se do porta-bagagens porque sabe que a equipa lhe vai dar seringas. Há 6 anos que as drogas lhe destroem a vida e quando consegue é atador de redes de pesca para ganhar algum dinheiro.
Com as seringas?
Sim. E tu não está a convencer a falar com a Carolina para poder fazer higiene lá cima, como é a primeira vez? Uhum. Já está há 2 ou 3 dias a dizer que vá, mas ele agora diz que está à espera de uma pessoa para arranjar trabalho, que eu costumo trabalhar aqui. E são mesmo montões de linhas de pesca.
Rumo à próxima paragem, a Renascença está no banco de trás do carro que continua a tatear as ruas e ruelas de Ponta Delgada. Rui Santos conduz com a convicção de quem poderia fazer este trajeto de olhos fechados. Voltamos a encostar. À frente de um portão de uma casa abandonada, está coberto com tábuas de madeira.
Uma pessoa que nesse momento está a viver aqui num edifício abandonado e que as equipas passam aqui diariamente com o objetivo de motivá-lo a depois integrar o nosso centro quando existir uma vaga.
Não serve de muito, não está lá ninguém, pelo menos por agora. A marcha segue, passamos por uma estrada rodeada de terrenos baldios. Rui Santos descreve.
Vai agora uma zona de precipitação.
Aqui esta zona?
Mais aqui, sim.
Sempre foi assim ou agora ou é uma coisa de agora?
Sempre.
Sempre foi. Às vezes mais, às vezes menos. Uhum. Agora voltei outra vez.
Quando volta a parar, o cenário é uma vivenda que está ao abandono.
É difícil. Na...
Vou dizer que é das senhoras de São
Social. Posso sair também?
As ervas dão pelo joelho. Rui vai chamando as pessoas e Hélder explica de que se trata esta vivenda abandonada.
Tem aqui pessoas que permitam aqui. Ah,
ok.
Um local de consumo.
Chegamos a uma divisão de betão, só com uma saída para o exterior. Há lixo por todo o lado. Alguns dos resíduos denunciam que aquela é uma zona de consumo.
As pratas.
Não há ninguém. Os dois especialistas dizem que o melhor é seguir para outra paragem. Mas quase a chegar ao carro, a voz de uma mulher irrompe e ela vem em nossa direção.
Ainda aqui dentro.
Mas que vai, não é?
Ali, que está quase, está por...
Estavas desse lado, não é? Eu viste-me chamar.
Vi. Estava lá.
Não tem mais ninguém lá dentro.
Por enquanto, não.
Há uma característica incontornável. Esta mulher está grávida. Ana Sofia, de nome fictício, aponta para a barriga de 8 meses enquanto fala. Diz que o bebê está quase a nascer. Não esconde que esta vivenda abandonada é o sítio onde dorme e também onde costuma consumir drogas.
Consumo, dorme lá de vez em quando.
Está visivelmente desgastada, vestida de preto e com uma barriga enorme.
Sou sintética, mas não. E uma massa reduz bastante. Para quem consumia todo o dia, agora uns 2, 3 por dia, acho que é muito bom. E mesmo assim, basta comprar 20 reais e já dá para quase todo o dia.
E as drogas sintéticas, o que é que lhe provocam?
Olha, sinceramente, deixo-me bem disposta. Não deixo-me pensar em coisas tolas. Me dá tipo momentos de tentar acabar com a vida, não sei o que, menos a calma. Pode-me esquecer certos problemas da vida. Simplesmente é isso.
E alivia momentaneamente?
Exatamente. É a minha companhia.
Uma companhia descreve esta mulher grávida que consome drogas sintéticas há 6 anos. Assume estar a chegar a uma situação limite e por isso pondera ir para uma casa-abrigo. Já antes teve uma gravidez perdida.
Um bom lar.
Sim, tem um filho, não é?
Agora. Exatamente. Já que aqui são os outros, para não pegar sem este. Já que o pai... Sim, tem que fazer o melhor para mim.
São casos difíceis também para aqueles que os acompanham. Rui e Hélder convencem Ana Sofia a ser acompanhada.
As portas estão abertas?
É, sim.
Ou aqui ou no outro?
Ah, bom, mas pronto. O que ninguém sabe é que as malhas estão sendo prontas.
Estamos lá a ver-se e tudo.
A insistência para que fique na casa-abrigo é óbvia e justifica-se. Rui Santos pergunta-lhe por uma amiga que também estava grávida.
Perdeu. Teu bebê. Chapa. Está aí que me dá a voz. E ainda um também?
Lá convencem Ana Sofia a entrar no carro e a fazer higiene numa casa-abrigo. Quando ela sai, Rui Santos revela o que tem acontecido aos bebés que sobrevivem a uma gravidez marcada pelo consumo de drogas.
Mas até tem acontecido eles chegarem até para o hospital. Já não é mau.
E os bebés nascem saudáveis?
Não. Nascem com sintomas de abstinência, pronto, com sangue. Já aconteceu bebés nascerem com sífilis. Tem que começar logo a fazer o tratamento para si.
Só no último ano, a Associação Novo Dia acompanhou 4 grávidas sem abrigo e a consumir drogas. Nos 4 casos, os bebés tiveram problemas de saúde. O trajeto segue. A questão é indisfarçável. Há pessoas a consumir em vários pontos da cidade. O carro volta a encostar numa zona turística, junto a uma igreja em Ponta Delgada. Há vários homens nas arcadas.
Vocês querem prata? Não precisas de nada. Não, tem os filtros. Espera aí.
Isso não temos.
Vão distribuindo material que ao menos permite que o consumo seja feito de forma mais segura. O percurso termina, voltamos ao ponto de partida, que é ele próprio, uma casa partida para muita gente. O centro de acolhimento em Ponta Delgada é moderno e asseado. O Hélder Fernandes vai apresentando os cantos à casa.
Temos aqui os cacifes. Cada cacife é identificado pelo número do quarto e o número da cama. São quartos partilhados.
É o presidente da Associação Novo Dia, mas sobretudo uma figura popular aqui no centro. Uma utente aproxima-se.
E ele foi buscar para lá.
Estavas na rua, não é? E vai continuar aqui connosco, não é?
Yes. Quase.
Aqui está melhor.
Say my hero. I will be your hero, baby.
Um herói é o que canta esta pessoa há 3 anos acolhida neste centro. Hélder Fernandes assume que a pandemia veio agravar os consumos de drogas sintéticas na Ilha de São Miguel.
A maioria das pessoas consumidoras são consumidores dessas novas substâncias.
A maioria?
Sim.
Portanto, mais de metade?
Sim, sim. Quase que diria que todas as pessoas consumidoras de outras substâncias que não o álcool são consumidores das novas substâncias psicoativas.
É uma nova epidemia aqui, não é?
Exato. Isso é algo que verificamos no agravamento, principalmente na pandemia e pós-pandemia, tornou-se muito mais visível.
Sim.
E o número de pessoas que recorriam a nós reportava precisamente o consumo dessas novas substâncias psicoativas.
Substâncias novas que resultam da mistura de vários produtos e que por isso são mais difíceis de tratar do que as chamadas drogas convencionais. Rui Santos, que há pouco ia conduzir o carro, dá uma explicação para esta mudança.
Por serem mais baratas, por haver maior quantidade também. Talvez porque a gente está numa ilha e é mais fácil de colocar essas drogas sintéticas do que as chamadas clássicas.
Vêm de fora ou também há casas onde são produzidas aqui?
A noção que eu tenho é que vem quase tudo de fora. São compradas pela internet, mas acho que são produzidas até na China e chega cá aos quilos.
A voz é de alguém com experiência. Há 18 anos que trabalha nesta área. Não tem muitas dúvidas, as drogas sintéticas conseguem ser ainda piores do que as que circulavam antigamente.
Esse tipo de substâncias e de consumo é mais debilitante, mesmo a nível mental e físico para as pessoas.
São ainda piores?
São ainda piores do que as outras, a nível de autocontrole. Enquanto a heroína dá para controlar mais o consumo, essa acho que não dá para controlar assim tanto. As pessoas pouco a pouco a fumar e ficam muito debilitadas mentalmente.
Fabiana Costa, de nome fictício, aproxima-se tímida. Primeiro diz que não quer falar, mas aceita fazê-lo desde que esteja acompanhada pelo Rui e pelo Hélder.
Estive na metadona, estive há 5 anos atrás na heroína. Fiquei quase uns 6 anos parado de heroína. Sintética era de vez em quando. Tive 2 anos de sintética e depois deixei.
Um histórico de dependências. Chegou há poucos dias para se levantar. Assume que as drogas lhe tiram a capacidade de levar uma vida normal.
A minha família não me aceita. Porque eu contei à minha irmã, pronto, a minha mãe já faleceu. E ela disse, eu disse que ela estava nas porcarias e se podia voltar para lá, para Ribeira Grande. E ela disse que não quer-te na minha casa, nas porcarias. Que não vai consumir contigo de novo. Que fazia muita coisa lá, roubava tudo aí, isso está a ver.
São substâncias que destroem vidas. No centro, junto aos balneários, está José Carlos, também ele a optar por ter um nome fictício nesta reportagem. É do bairro de Rabo de Peixe e relata o efeito produzido por estas drogas sintéticas.
Depois de acordo 5, 6 minutos, a pessoa entra, se abrir mesmo, porque está com ansiedade para fazer mal. Venias, ansiedade, quer mal. Diga mais a calma. Se tiver 1 quilo, é 1 quilo para consumir. Como é antes, mal em noites, dias, noites, sem parar.
Sem parar?
Sem parar. Sempre a consumir, nem dormir. Uma semana, 2 semanas sem dormir. Sempre a consumir.
O testemunho duro de uma pessoa que lamenta ter perdido os dentes por causa das drogas. É toxicodependente desde a adolescência e diz que as sintéticas têm efeitos ainda piores.
Desde os meus 13 anos.
Desde os seus 13 anos?
13 anos.
E acha que estas são piores?
Muito pior. Heroína, Cibotex, cocaína, sintética, isso não presta.
Sintética é o pior?
Sim. Está a ser pior com o vírus aqui em São Miguel.
José Carlos diz que quer sair da ilha de São Miguel para fugir àquilo que chama este vírus, mas assume que está bem melhor acompanhado agora do que há umas semanas.
Agora na caminha, teve um mês e meio a dormir no chão. Agora estou numa caminha.
E é neste refúgio que procura relançar a sua vida. Voltamos às ruas de Ponta Delgada, mas desta vez para o extremo oposto da cidade. Passamos os portões da Universidade dos Açores, somos recebidos pelo professor Fernando Diogo, doutorado em Sociologia e especializado em questões relacionadas com a pobreza. Não tem dúvidas sobre os principais afetados pelas drogas sintéticas.
Claramente, as drogas sintéticas afetam mais as pessoas em situação de pobreza. Ou, melhor dizendo, as pessoas com menos rendimentos, não é? Podem não estar em situação de pobreza, mas estão ali no limiar próximo, não é? São os vulneráveis. E o impacto das drogas sintéticas, que é um termo um bocado impreciso e abrangente, é um impacto muito forte, muito imediato, muito acima daquilo que são as drogas mais clássicas, com um enorme impacto do ponto de vista cognitivo e emocional.
Fernando Diogo é presidente da Comissão Especializada dos Setores Sociais do Conselho Económico e Social dos Açores. No final do ano passado, esta instituição elaborou um estudo sobre as drogas sintéticas no arquipélago. O especialista confirma que estes consumos tendem a arrastar as pessoas para a pobreza.
Invariavelmente leva as pessoas para uma situação de grande degradação física e mental e social de forma muito, muito rápida e muito forte. Mas estas pessoas, à partida, quando se tornam consumidores destas drogas, a maior parte deles eram consumidores das drogas ditas tradicionais e que migram para as drogas sintéticas.
Por serem mais baratas.
E uma das razões é, por, de facto, por serem mais baratas.
Os problemas são evidentes, como explica o relatório, e não passam despercebidos a quem transita nas ruas de Ponta Delgada. As drogas sintéticas estão espalhadas e a questão é indisfarçável. Esta é uma reportagem da Renascença, gravada no arquipélago dos Açores, no início de fevereiro de 2024. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas. Este trabalho contou com a sonoplastia de André Peralta.